projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 4. O Nadador. A semana passou. No sábado choveu, uma chuvinha miudinha que a espaço se interrompia. Em um desses intervalos, Gudrun e Úrsula saíram a passeio, na direção de Willeywater. A atmosfera estava cinzenta e translúcida. Os pássaros cantavam, espertos. E a terra favorecia e apressava o crescimento dos vegetais. As duas moças seguiam a passo rápido, contentes com o brando e sutil ambiente da manhã, penetrado da umidade brumosa. Ao longo da estrada, via-se o espinheiro negro cheio de flores claras e orvalhadas, com as pequeninas bagas de âmbar cintilando entre a névoa deobada em cachos. Os galhos cor de púrpura escureciam a luminosidade grisalha do ar. As altas sebes luziam como sombras em relevo, pairando próximo, como que fazendo parte da criação. A manhã enchera-se de uma vida nova. Quando chegaram a Willeywater, admiraram o lago, que jazia acinzentado, sobrenatural, estirado entre um nevoeiro panorama transparente de árvores e de prados. Detrás do caminho chegava o rumor de máquinas elétricas em movimento, das vozes das aves que pipilavam alternadamente e da água que sussurrava ao cair da represa. As irmãs continuaram a andar, apressadas. À frente delas, ao canto do lago, perto da estrada, havia uma casinhola coberta de musgo, sombreada por uma nogueira, e uma ponte cais onde estava amarrado um barco que se movia como nódoa na água tranquila, cor de cinza, aos pés de estacas verdes e carcomidas. A aproximação do estio envolvia tudo de sombras. Subitamente, da casa pequenina, surgiu uma figura clara, que em corrida ágil atravessou a velha ponte e se arremessou no espaço, formando um arco esbranquiçado. Depois a água agitou-se e no meio das ondas uniformes viu-se um nadador que avançava levantando leves respingos. Aquele mundo aquático, alheio às duas observadoras, pertencia-lhe inteiramente. Movia-se na pura transparência alvadia daquela água virginal. Gudrun olhava-o, apoiada ao muro de pedra. Ah, como um invejo! Disse ela em voz cobiçosa. Ui, com tanto frio! Respondeu Úrsula, arrepiada. É verdade, mas como deve ser agradável nadar ali dentro! As irmãs ficaram observando o nadador rasgando as águas plúmbeas, naquela amplidão líquida, sempre em movimentos curtos e regulares, sob a abóbada florestal enevoada. Você gostaria de estar no lugar dele? Perguntou Gudrun, olhando para Úrsula. Gostaria, respondeu esta, mas teria que me molhar. Que dúvida, respondeu a irmã abruptamente. Contemplava como que fascinada as ondas que se estendiam à superfície do lago. O nadador, depois de ter atingido certa distância, retrocedeu, agora de costas, e descobriu as duas moças olhando-o lá de cima. Percebia-se que as vira, enquanto, de rosto corado, prosseguia nas suas evoluções tranquilas. — É Gerald Krish, disse Úrsula. — Eu sei, respondeu Gudrun. Conservavam-se imóveis, admirando o vulto que mergulhava no lago e dele emergia, conforme as fases da natação. De lá, daquele lugar frio elemento, Gerald viaz e exultava com a ideia de se encontrar em um mundo diverso, inteiramente seu. Orgulhava-se da força que possuía, dos movimentos que executava e do impulso da água fria sobre os membros vigorosos, mantendo-se à tona da água. Percebia que as moças o observavam, quando se descobria toda a superfície e ficava satisfeito. Levantou o braço acima das ondas para lhes fazer sinal. Está acenando, notou Úrsula. Está, repetiu a outra. Continuaram a olhar. Gerald não respondeu, mas deixou-se ficar de olhos postos na água. O nadador, de repente, virou-se e foi se afastando, sempre nadando com braçadas laterais, muito velozes. Agora estava só. Só e imune entre as águas que lhe pertenciam totalmente. Regalava-se com o seu isolamento no ambiente líquido, sem que ninguém lhe fizesse perguntas nem lhe impusesse obrigações. Sentia-se feliz, estendendo as pernas, avançando o corpo, sem entraves de nenhuma espécie, único homem dentro do universo aquático. Gudrun invejava-o quase de maneira dolorosa. Aquela posse momentânea da pura solidão e do elemento fluido afigurava-se-lhe tão terrivelmente apetitosa que ela experimentou, ali na estrada, a sensação de estar sofrendo um castigo. Como seria bom ser homem, meu Deus! O quê? Perguntou Úrsula, surpreendida. Independência, liberdade, mobilidade, continuou Gudrun, com ar estranho, corada, de olhos brilhantes. Fosse eu homem e quisesse fazer uma coisa, quem me impediria? Não encontrava os milhares de obstáculos que uma mulher tem sempre à sua frente. Úrsula pensava no que poderia ter sucedido à irmã para pensar daquela forma. Achava incompreensível. O que é que você pretende fazer? Indagou. Nada, respondeu Gudrun, numa refutação imediata. Suponhamos, porém, que pretendesse alguma coisa. Suponhamos que desejava nadar ali embaixo. Seria impossível. Uma das grandes impossibilidades da vida. Despir a roupa e atirar-me à água. Não é ridículo? Não é uma coisa que impede simplesmente de viver? Estava tão ofegante, tão vermelha, tão furiosa que Úrsula ficou perplexa. Por fim, continuaram no seu passeio ao longo do caminho. Passavam agora debaixo das árvores, precisamente ao pé de Shortlands. Contemplaram a casa ampla, baixa, pardacenta e fascinante na umidade da manhã, com os cedros oblíquos em frente das janelas. Gudrun parecia estudá-la atentamente. Não a acha convidativa, Úrsula? Muito, é tão pacífica, tão agradável. Tem arquitetura também. Pertence a qualquer estilo. Qual? Provavelmente século XVIII, do tempo de Dorothy Wordsworth e Jane Austen. Não lhe parece assim? Úrsula riu-se. Você não pensa como eu? Repetiu Gudrun. Talvez, mas não creio que esteja de acordo com os Christies. Ouvi dizer que Gerald instalou um gerador elétrico para iluminar a casa e que introduziu toda a espécie de melhoramentos modernos. Gudrun encolheu os ombros num movimento espontâneo. É claro, replicou. São coisas inevitáveis. Inevitáveis, exclamou Úrsula, divertida. Ele está realmente adiantado várias gerações em relação às outras pessoas. Por isso o detestam. Agarra a todos pelo pescoço e atira-os para a frente, muito satisfeito. Convém que morra cedo, quando já tiver realizado todos os melhoramentos possíveis e não lhe reste mais nada a fazer. É um homem ativo, em todo caso. Sem dúvida que é. Nunca vi nenhum realmente que me desse tanto essa impressão. O pior é que não sabemos o que faz dessa atividade, nem que resultados tira. Eu sei, atalhou Úrsula. Emprega na utilização das últimas invenções. Deve ser isso, assentiu Gudrun. Sabe que matou o irmão com um tiro? O irmão? Exclamou a outra, franzindo a testa, incrédula. Não sabia? Pois é verdade. Julguei que você estivesse a par. Ele e o irmão brincavam juntos, com uma espingarda. Gerald disse-lhe que olhasse pelo cano, e, como a arma estava carregada, o tiro fez-lhe saltar os miolos. É uma história de arrepiar os cabelos. Que coisa horrível, declarou Gudrun. E foi há muito tempo? Ah, sim, eram bem pequeninos. Para mim, é um dos casos mais tristes que conheço. Naturalmente, ele não sabia que a espingarda estava carregada. Claro, era uma velha espingarda que jazia na cavalariça há muitos anos. Ninguém sonhava que os meninos a encontrariam e que estivesse carregada. Acho terrível ter acontecido uma coisa dessas. Trágico! E ainda mais pensar que isso pode suceder a uma criança que ficará com remorsos toda a sua vida. Imagine! Dois pequenos que brincam sozinhos e a desgraça cai-lhes em cima, sem razão plausível, vinda não se sabe por quê. É um horror, Úrsula. Eu não poderia suportar. Um assassino por vontade de quem? Acontecer uma coisa dessas? Talvez haja uma vontade inconsciente por detrás dos nossos atos, opinou Úrsula. Isso de brincar com armas deriva do desejo de matar, não acham? Desejo? Bradou Gudrun, impertigando-se. Não admito que estivessem brincando com essas intenções. Para mim, o caso passou-se desta forma. Um dos meninos disse ao outro: olha pelo cano enquanto eu carrego no gatilho e vê o que acontece. Parece a explicação mais natural para o acidente. Não, tornou Úrsula. Eu seria incapaz de fazer pressão no gatilho, por mais vazia que a arma estivesse, uma vez que houvesse alguém espreitando pelo cano. Não se faz instintivamente o que não se pode. Gudrun ficou pensativa por alguns momentos, em desacordo com a irmã. Dê certo, disse Gudrun friamente. Quando se é mulher e crescida, o instinto pode preservar-nos. Mas a doutrina não se aplica a dois garotos que estejam a brincar. A voz saía-lhe dura e hostil. Não, ia insistir a outra. Mas ouviu-se naquele instante uma mulher que dizia alto a poucos metros de distância. Como isto é difícil! Aproximaram-se e viram Laura Krish e Hermione Roddick no campo do outro lado da sebe. Laura tentava abrir a cancela para sair. Úrsula correu para lá e ajudou-a. Muito obrigada, disse Laura, ruborizando-se, confusa. Não gira bem nos gonzos. É muito pesada, confirmou Úrsula. É incrível, exclamou Laura. Como está? Era a voz cantante de Hermione do outro lado do campo. Esperava a ocasião de se poder fazer ouvir. O tempo agora está ótimo. Vão passear, sim? Esses novos brotos estão adoráveis, um encanto. Bom dia, venham visitar-me na próxima semana. Obrigada. Adeus, adeus. Gudrun e Úrsula ficaram observando Hermione baixar e erguer a cabeça lentamente, acenando, movendo a mão vagarosa, como que a despedi-las, ao mesmo tempo que esboçava um sorriso afetado. Era uma figura estranha e assustadora. Alta como era, com os cabelos louros e espessos tombando-lhe sobre os olhos. Então as duas irmãs se afastaram, como pessoas subalternas que tivessem sido mandadas retirar. Assim se separaram as quatro mulheres. Depois de alguns passos, Úrsula disse, ainda com as faces afogueadas. Mas é um desaforo. O quê? Refere-se a Hermione? Inquiriu Gudrun. De que maneira ela nos trata, hein? Por que você acha um desaforo? Perguntou Gudrun com indiferença. Ela é desaforada. Acho intolerável aquele jeito importante que tem. Por que a fanfarronice? É uma mulher descarada. Venha visitar-me. Como se devêssemos ficar enternecidas com tamanha honra. Não compreendo, Úrsula, por que você está tão fora de si? Todas sabem que essas mulheres livres que se emanciparam da aristocracia são insolentes. Mas não há necessidade de ser tão grosseira. Não, não a vejo sob esse aspecto. E, mesmo que assim fosse, para mim, ela não existe. Não lhe dou o direito de ser malcriada comigo. Acha que ela gosta de você? Perguntou Úrsula. Não, acho que não. Então, por que está convidando você para ir a Bradleby passar uns dias? Gudrun encolheu tranquilamente os ombros. No fim das contas, tenho bom senso de não nos considerar pessoas vulgares. Seja o que for, estúpida é que não é. Prefiro essa mulher, que aliás detesto, às outras vulgaríssimas cheias de preconceitos. Hermione toma a responsabilidade de suas ações. Úrsula refletiu no que acabava de ouvir. Não me parece, replicou. Na realidade, a que se expõe ela? Creio que devemos admirá-la, antes por ser capaz de nos convidar a nós, professoras, sem se arriscar muito. Justamente, atalhou Gudrun. Pense nos milhares de outras mulheres que não se atreveriam a tanto. Faz dos seus privilégios o máximo uso e já é alguma coisa. No caso dela, julgo que procederíamos da mesma forma. Não, não, respondeu Úrsula. Seria uma amassada. Não perderia tempo a representar essas farsas. É degradante. As duas irmãs assemelhavam-se às lâminas das tesouras, que, unindo-se uma contra a outra, tudo cortassem a torto e a direito, ou a faca e a pedra de amolar, aquela aguçando-se sempre de encontro a esta. É claro, exclamou Úrsula de repente. Se a formos visitar, terá de dar graças a Deus. Você é muitíssimo mais bonita do que Hermione, mil vezes mais do que ela é ou jamais foi. E, na minha opinião, mil vezes também mais elegante. Hermione nunca parece sadia nem natural como uma flor, mas sempre velha, desmazelada. Além disso, somos mais inteligentes do que a maioria das pessoas. Sem dúvida, declarou Gudrun. Temos de nos convencer disso. O resto são histórias. Temos sim, mas você vai ver que a autêntica elegância consiste em uma pessoa ser absolutamente vulgar, tão comum e semelhante à média que se torne uma obra-prima da humanidade. Não só a criatura mediana, mas a sua produção artística. Que horror! Exclamou Úrsula. Sim, horroroso sob muitos aspectos. Não nos atrevemos a ser outra coisa senão o espantosamente ater, tão ater que chega a ser uma maravilha de banalidade. É idiota transformar-se a gente em uma coisa pior do que se é, observou Úrsula risonha. É estupidíssimo, concordou Gudrun. Sim, Úrsula, é essa a palavra apropriada. Dá até vontade de ser bombástica e dizer palavras tiradas a Cornelie. Gudrun ruborizou-se, excitada com a própria inteligência. Pavoneie-se, disse-lhe a outra. Dá vontade de ser como um cisne no meio dos gansos. E eles estão tão entretidos a bancar os patinhos feios, insinuou Úrsula com um risinho de mofa. Quanto a mim, não tenho vocação para desempenhar esse papel modesto e comovente. Sinto-me, sim, um cisne entre gansos. Não posso evitar isso. A culpa é deles. E pouco me importo com o que pensam de mim. Gudrun lançou à irmã um olhar estranho e vago, de inveja, de descontentamento. Claro que a única coisa possível é desprezá-los a todos, sem exceção, asseverou. As irmãs voltaram para casa, para ler, conversar, trabalhar, até que viesse a segunda-feira, dia de retornar à escola. Úrsula muitas vezes perguntava a si mesma que é que se podia esperar além do começo e do fim das férias. Eis a sua vida toda. Não era raro ter fases de horror intenso, ao imaginar que a existência decorria e chegaria ao seu termo sem ter sido outra coisa mais do que isso. Nunca admitiu, contudo, que assim acontecesse. Tinha o espírito ativo e a vida dela assemelhava-se a um rebento que cresce muito firme, mas que ainda não despontou fora da terra.